Além dos Fatos. Estudo diz que gravidade é um efeito computacional e que podemos estar vivendo em uma simulação projetada para otimizar informação. Embora amplamente considerada uma hipótese filosófica e não uma teoria científica aceita, a ideia de que o universo pode ser uma simulação computacional tem atraído crescente interesse e debate, especialmente entre filósofos, tecnólogos e alguns cientistas. Formulada pelo filósofo sueco Nick Bostrom, a hipótese da simulação propõe que nossa realidade percebida seja uma simulação computacional ultra sofisticada criada por civilizações tecnologicamente superiores. A proposição analisa implicações lógicas e probabilísticas dessa possibilidade. Em um artigo publicado recentemente na AIP Advances, o físico Melvin Vopson, da Universidade de Portsmouth, eu acho, no Reino Unido, propõe que a força gravitacional não seja apenas uma propriedade fundamental do espaço-tempo, mas o resultado de operações computacionais no tecido do próprio universo. Assim como os computadores tentam economizar espaço e funcionar com mais eficiência, o universo pode estar fazendo o mesmo. É uma nova maneira de pensar sobre a gravidade, não apenas como uma atração, mas como algo que acontece quando o universo está tentando se manter organizado, é o que ele diz. Essas informações são do site CNN Brasil.
Chegamos, ainda é nesse tom que a gente chega hoje aqui. E a pergunta é para você, Gilmar Batistotti. Você já se perguntou por que você está aqui? O que está fazendo aqui? Por que nasceu nesse tempo? Nessa família, na família que você nasceu, ou no lugar onde você nasceu? Será que a vida é apenas uma sequência de dias? Trabalho, rotina, compromissos? Ou existe algo maior por trás de tudo isso? Seria só uma realidade virtual, né?
Controlada. Crise salomônica. Crise salomônica. Não, quero dizer que eu nem sou que estou aqui. Alguém me criou. Eu sou uma ideia, né? Um projeto computacional de uma...
Do grande programador.
Do grande programador, de uma nação, de uma geração evoluída. Então eu nem sou. Olha, eu li uns negócios hoje que... Entendeu? Eu li uns negócios hoje que é interessante. Como os caras estão pensando nos negócios.
Olha, exato.
Estão pensando nos negócios assim, né?
E é interessante que esse debate, assim, a gente, quando a gente lê algumas coisas, a gente fica meio pensando, gente, mas como que as pessoas estão pensando sobre isso? A nova geração está vindo com esses questionamentos, né? Porque isso tem atingido cada vez mais a nova geração, que tem questionado essa existência, o propósito da existência. Eu trabalho com alunos do ensino médio. Eu trabalho com a faixa dos adolescentes. E essa demanda tem chegado. Olha, você ouviu falar sobre isso aqui? Essa, inclusive, esse programa aqui, essa sugestão que eu dei pra Larissa pra gente montar, veio de um adolescente que veio me perguntar sobre se eu tinha ouvido falar sobre essa teoria de que a nossa realidade, ela seria... Será que a nossa realidade seria uma simulação computacional? Então, é uma demanda...
A gente não é o que a gente é.
A gente, na verdade, nós somos como um programa de computador que você vai clicando, né? E a gente está programado para executar algumas funções. Então, na realidade, entra muito naquele conceito de filmes de ficção científica, né? Como Matrix, por exemplo. E isso tem saído do campo da ficção.
Para...
Está entrando como uma verdade, uma possibilidade na mente, principalmente da juventude, que tem trazido essas ideias, essas demandas. E esse estudo que a Larissa iniciou o programa, né, por mais confuso que ele pareça, nós temos um filósofo e nós temos um físico que tem
defendendo a ideia.
Tem trazido elementos de estudos científicos corroborando essa ideia.
É a criação, o metaverso está nesse caminho aí.
Metaverso.
É nesse caminho. Isso, você criar uma realidade.
Exatamente.
Larissa, realidade.
Oi.
Isso é que dá você arranjar um tema desse.
Eu não arranjei nada, Beri. Olha quem tá aqui do meu lado.
Você tá vendo?
Ah, não, senhor aqui.
E já virou um bate-papo entre amigos.
Sabe o que me lembrou? Uma vez, eu achei muito engraçado esse comentário, inclusive, só pra descontrair aqui. Não sei se você... O Marcelo, acho que jogou o The Sims.
Uh-huh,
era sim, um jogo, The isso. Sims, cês, sabe, familiarizados, pastor?
Eu e Velho, não.
Não,
só de fora.
Um joguinho.
Fora do jogo, mas ciente dele.
The Sims, pra quem também não conhece...
Não deu tempo,
era
velho.
Era um jogo de computador onde
ainda
você...
É, né?
Ainda é. Um jogo de computador onde você podia criar famílias lá, né? Os homenzinhos, as mulherzinhas assim. Você podia construir a casa ou comprar a casa. Enfim. E você... dava ações para os bonecos fazerem. Vai tomar banho, vai cozinhar, vai trabalhar. Mas você também podia cancelar uma ação. Por exemplo, coloquei meu bonequinho para ir cozinhar. No meio do caminho, eu cancelei a ação. Ele parava e ficava... Aí falaram, sabe quando a gente esquece o que ia fazer? Será que a gente não é um The Sims e alguém cancelou a nossa ação?
O que eu acompanhei foi o meu filho brincando em Minecraft, entendeu?
Isso, Minecraft.
Isso também.
Construindo bastante. Realidade.
Isso, exatamente.
Isso eu vi muito também.
Realidade.
Gente, o propósito da existência é o tema dessa conversa.
Propósito da existência.
E o Marcelo Matheus já está com a gente hoje aqui.
É um prazer estar com
Astro
você.
Astro Quark, né?
Astroquark.br, nosso mestre em astrofísica. A única pessoa que eu conheço, sabe? Que eu posso falar que
eu
é meu amigo.
Eu já posso dizer. Né? Conheço o mestre em astrofísica.
Você pode pedir para ele te beliscar, porque isso é real.
Será que ele não é uma criação?
Será que eu não sou projetado?
Você não é projetado.
Na sua mente.
Olha só. Mas sobre esse assunto, Véry, e pastor, além da enquete no YouTube, eu também abri uma caixinha no Instagram para os nossos ouvintes que acompanham a gente pelo Instagram poderem responder também. Vou começar pelo YouTube. youtube.com/novocamporadio.
Agora tem no Instagram também?
Eu fiz uma caixinha lá. Fiz. Nos stories da Rádio Novo Tempo.
Legal.
Começa pelo Instagram ou pelo YouTube?
Onde você quiser. Você que manda aqui.
Vou pelo YouTube que Entendeu? Já tá aberto. Ó, pergunto para os nossos ouvintes. Você já se perguntou por que está nesse mundo? 79% dos nossos ouvintes disseram que sim, em algum momento já se perguntaram por que estão nesse mundo. 77% agora e 23% disseram que não. Olha, essa pergunta nunca passou pela minha cabeça, ou sempre ficou tranquila em relação a esse assunto. Mas a grande maioria diz que já se perguntaram por que estão no mundo. E aí no Instagram eu perguntei para os nossos ouvintes, por que que Deus nos criou? A Jade Oficial disse, porque ele nos ama incondicionalmente. E a Ana Belinha disse que, olha, eu até sei, só que eu não consigo explicar.
Foi boa essa. Eu até sei, mas não consigo explicar.
É isso mesmo.
Boa, boa.
Olha,
excelente.
Há uma pergunta de um grande matemático chamado Leibniz. Quem é da área da engenharia deve conhecê-lo, né? Ele é um dos fundadores do cálculo diferencial, integral... junto com o Isaac Newton. E ele tem uma pergunta que vai colaborar para a gente desenvolver melhor esse conceito na nossa mente. Ele fala o seguinte, o nada ele é mais simples, ele é mais fácil do que algo. Então, por que existe algo? Né? Se a gente para pensar na nossa existência, na existência do universo, né? E a gente fala muito sobre essa questão da origem, do começo. Por que existe algo? Né? E no campo da ciência, a proposta do programa de hoje, do tema de hoje, é justamente a gente analisar o que a fé ela tem a nos dizer quanto ao propósito da nossa existência, que é um campo... que a ciência não responde, né? As leis que a gente elabora, os fenômenos que nós descrevemos, tudo que acontece, a tecnologia que nós temos, elas obedecem leis pré-determinadas e que surgiram em algum momento. Então, por que que existem essas leis? Por que que elas funcionam? Em que momento decidiu-se, e aí a gente usa o sujeito indeterminado, né? Decidiu-se, porque decidiu-se que essas leis funcionariam desta forma para que elas regessem os fenômenos naturais. E a ciência hoje, tanto a física, quanto a química, quanto a biologia, cada dia mais a gente consegue descrever os fenômenos naturais. A gente consegue, por exemplo, saber como uma molécula funciona, como ela reage, mas por que que ela reage. A gente consegue descrever uma galáxia, como uma galáxia funciona, mas por que existe uma galáxia? Essa é a grande pergunta. Quando a gente olha para o campo da biologia e a gente vê a máquina humana, recentemente a Novo Tempo, inclusive, fez, né, o programa A Máquina Humana, em que a gente trouxe conceitos dentro da biologia, da medicina, que mostram que o nosso corpo, que o organismo humano, ele funciona como uma máquina, com partes integradas, funcionando de forma ali extremamente interdependente, o sistema digestório, o sistema respiratório, tudo funcionando ali como uma grande máquina. E a biologia consegue descrever isso de forma fenomenal, de forma incrível. E a gente fica, quando a gente olha isso, a gente fica assim, maravilhado com o corpo humano, com a natureza. Mas por que que funciona? Por que que existe essa complexidade? Por que que existe essa vida, né? O berço da ciência moderna, a ciência nasce a partir da filosofia. Então, essas perguntas, elas são importantes, né? Porque a gente investiga a natureza para quê? Qual é o sentido de eu olhar para o mundo natural, para eu olhar os fenômenos acontecendo e eu querer entender de onde vem essa curiosidade, né? De investigação? Nós estamos produzindo, inclusive, uma nova temporada do programa Origens. Então, eu estou muito nessa vibe. Por isso que, Larissa, surgiu esse tema, tá? Não é porque eu fico em casa pensando, na verdade, não. Porque eu estou nessa pegada já.
Não é
já.
Porque você fica em casa pensando, por que eu existo?
Assistindo Matrix. Não, não é essa a causa, não é esse o motivo.
Jogando The Sims aí.
Jogando The Sims, jogando Minecraft. Não é esse o motivo. Mas,
desculpa, eu só queria colocar que... É que essa é uma pergunta do ser humano.
Uhum, exatamente.
Essa é uma pergunta.
Quando a gente se entende ser humano,
a gente
acho que é muito na fase, por exemplo, que a gente sai da infância, a gente começa a entrar na juventude, ali na adolescência, a gente começa a questionar a nossa realidade.
É isso mesmo.
Por que que eu sou eu? Uhum. Eu quero perguntar aqui para os nossos ouvintes aqui, que estão aqui tanto na rádio quanto aí no Instagram também, podem participar aqui, mandar os seus comentários. Você já se perguntou por que você... Né? Por
desse
que eu
jeito.
Sou eu desse jeito? Assim, por que eu nasci aqui? Aí as perguntas iniciais. Por que nesta família, neste país, neste contexto, com essa... Na verdade, por que que eu tenho essa fé? Né? E a gente começa... Inclusive, é uma pergunta que eu vou compartilhar muito com o pastor Batistotti. Há uns meses atrás, um aluno me perguntou assim, professor, por que que o senhor acredita no que o senhor acredita?
Uhum.
Olha a profundidade da pergunta. Uhum. E aí eu fiquei pensando, por que que eu acredito no que eu acredito?
Você é crente de berço, não?
De berço, e aí eu tive um tempo fora e depois eu voltei. Ah, e aí okay. Que tá o grande ponto, né?
Uhum.
Aí eu falei assim, olha, aí a gente tenta elaborar as melhores frases, porque você tá lidando ali com uma mente em formação, você vai explicando por que que você acredita. Aí ele falou assim, mas você não acha que a sua fé, ela tá muito ligada à cultura nossa, por exemplo?
Uhum.
Porque o Brasil é um país cristão.
Uhum.
Talvez se o senhor tivesse nascido num país muçulmano, talvez o senhor fosse muçulmano. Ou talvez o senhor fosse de outra religião.
E é possível.
Não é?
É possível.
E essa é a pergunta.
É possível, mas há uma coisa em comum em todos.
Uhum.
Uma não. Existem muitas coisas em comum em todas. Né? Até algumas eu já falei aqui. Há esse anseio por acreditar em alguém superior, e isso está presente em todas as
todas
crenças.
Todas as civilizações.
E todas.
Da história.
Exatamente. Né? Né? Essa coisa assim, de onde eu vim, por que que eu estou aqui, né? O meu vazio, tem que ter alguém maior do que eu. Segundo, há uma, em todas, o desejo da vinda de um Messias, eu já citei aqui.
Uhum.
A vinda de um Messias que mude esse cenário, porque esse cenário não combina comigo. Esse cenário não é. Né?
Uhum.
Há um anseio de todas, por exemplo, em explicar... A gente citou, foi isso ontem, eu acho, sobre a questão da morte. Foi ontem, né, Larissa, que a gente conversou sobre a morte?
Ontem.
Ontem a gente citou.
Ontem falou de espiritismo,
né? Então, assim, Então, não importa, não importa, há uma busca. Né?
Uma necessidade de nós nos entendermos neste mundo.
É.
Né?
Esse é um anseio humano. Uhum. Esse é um anseio humano. A partir daí eu já diria que eu não sou uma criação.
Uma mera.
Computacional.
Uma mera cópia.
É que a subjetividade, ela é difícil de explicar. Né?
Uhum.
Ela é difícil de explicar.
Ela é muito difícil.
Mas o que você está falando, para mim, é importante. Assim, porque eu tenho esses. Eu entendo as inúmeras variáveis, falando na sua linguagem agora, né? As inúmeras variáveis do porquê as coisas são do que são, né? Existem muitas variáveis. Quando eu falo sobre isso, eu penso em uma criança que nasce com um problema congênito. Aí você olha assim, por quê, né? Deus desejou que isso... que fosse assim, não, tem muitas variáveis, né? Mas isso não significa que a vida não tenha propósito, mesmo diante dessas inúmeras variáveis que na nossa cultura a gente traz como resultado o pecado, né? Que causam isso, né? Mas essa pergunta é muito boa, porque você acredita no que você acredita?
Porque você acredita.
Marcelo, você sabe o que eu pensei? Eu acredito no que eu acredito, porque se eu não acreditasse no que eu acreditasse, eu não seria eu.
Exatamente.
Essa é a minha visão.
Essa é a minha essência, né?
Exatamente. Eu me pergunto muitas vezes sobre isso.
Quase abstrato, né?
Porque eu me pergunto muitas vezes assim, por que que eu acredito? Porque os meus pais me ensinaram?
Isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem.
Exatamente.
Será que eu estou vivendo assim porque é uma construção cultural? Eu estou nesse emprego porque eu não tive outra opção? Ou era isso mesmo que eu ia fazer da minha vida? E entra muito nesse questionamento. Por que que é importante a gente falar sobre isso? Eu sinto muito essa necessidade de nós, adultos, né? A gente já passou por muita coisa, a gente já viveu muita coisa, a gente já respondeu muitas perguntas, a gente já fez outras muitas perguntas. E a gente tem muita pergunta na nossa cabeça. E essa nova geração, ela tá trazendo perguntas e a gente não está falando sobre isso. Né? E no nosso contexto religioso, no nosso contexto de igreja, parece que cada vez a gente está se distanciando mais das demandas da juventude, que tem trazido questões em relação à existência, em relação ao propósito, só que elas têm se alimentado de outras fontes. É isso que me preocupa mais. Porque essa pergunta que surgiu para mim em sala de aula, ela não surgiu do acaso. Ela surgiu porque foi visto um material de alguém falando sobre esse assunto, trazendo uma outra visão. E eu coloquei aqui para a Larissa, né? E a Larissa montou a pauta do programa em cima desse questionamento, desse propósito, porque a gente tem vivido uma cultura que tem cada vez mais relativizado a nossa existência. Nós vemos uma ciência naturalista tentando tirar a ideia de origem, a ideia de começo. Nós temos uma teoria evolutiva tirando o propósito da complexidade da nossa vida. A gente tem uma física trazendo uma cosmovisão falando, olha, nós somos, na verdade, frutos de um acaso matemático. E, na realidade, a física traz ainda uma outra visão e a gente tem isso cada vez mais difundido na mídia, nos filmes, em tudo que a gente vê, a questão dos universos paralelos. Quer dizer que, na verdade, eu sou nessa forma, mas em outro universo eu tomei outras decisões, outras escolhas.
Existe aqui um Marcelo astrofísico, mas também existe um Marcelo professor de arte.
Mas
exatamente.
Mas esse é paralelo.
Esse é paralelo, mas a mecânica quântica, né, quando a gente estuda, quem gosta, né, desse assunto, quando a gente estuda o surgimento da mecânica quântica, que acaba atrelando muito relativismo, né? Não estou dizendo que a mecânica quântica ela traz o conceito de relativismo, mas quem acredita no relativismo acabou encontrando na mecânica quântica uma fundamentação, talvez matemática, né? essa possibilidade, né, de vários universos, de várias existências, de várias configurações de vida.
E esse relativismo, ele acaba influenciando o relativismo filosófico.
Exatamente. E religioso, né?
Existe uma
relativismo, relatividade. Mecânica quântica.
Muitos cristãos, né, acham, inclusive, que Albert Einstein, ele é o pai do relativismo moderno. Mas, na realidade, ele é o camarada, ele é o cientista que propôs a teoria da relatividade, que não tem a ver com o relativismo. E as pessoas acabaram associando, até por conta da similaridade dos termos, né? Relatividade com relativismo. Mas o relativismo, ele é filosófico. E a relatividade, ela é matemática, né? Os adeptos da filosofia do relativismo, de que a verdade é relativa, de que tudo é relativo, eles encontraram na matemática de Einstein, na teoria da relatividade, uma explicação naturalista para o que eles acreditam como filosofia.
Que não existe uma verdade absoluta.
Que tudo depende de uma série de variáveis. E, na verdade, a teoria da relatividade de Albert Einstein, ela é extremamente... O termo que a gente usa na física é determinista.
Ele vai dizer que Deus, por exemplo, não joga dados.
Exatamente.
Né?
Albert Einstein, na verdade, ele termina a sua vida como um agnóstico, né? Mas a teoria da relatividade, ela não relativiza a natureza. Né? Isso é muito importante, porque é uma confusão que aparece muito. A teoria da relatividade, na verdade, quando a gente pega as equações, né? A gente pega ali a matemática, beleza, vamos abrir os livros e vamos ver o que é a teoria da relatividade. Ela é o que a gente chama de extremamente determinista. Ela se baseia em fundamentos bem determinados da natureza.
Tem, né, uma conta.
Exatamente. Então, não é que a teoria da relatividade, ela fala que todos os fenômenos são relativos. Não. Ela propõe uma nova abordagem para os fenômenos baseado em pilares deterministas. Né? Então, quando às vezes a gente vê, né, na internet, principalmente, você vê pessoas associando a teoria da relatividade ao relativismo, isso é uma falha de fundamentação matemática, né? É aquilo de falar sem conhecer. Eu estou usando um conceito para tentar provar um ponto de vista, que na realidade é o mesmo que acontece com o Big Bang. A gente fez um programa sobre Big Bang.
Fizemos.
Né? É você usar a teoria do Big Bang para provar o acaso, que na verdade não tem nada a ver. Né? O Big Bang, ele vai tratar de um fenômeno matemático, de uma descrição de expansão, e não de que a vida surgiu ao acaso. Né? Então, esse tipo de relativismo que está associado de forma muito errônea à teoria da relatividade, ela acaba trazendo para dentro da nossa comunidade religiosa, para dentro do cristianismo, uma aversão a esse tema. Né? E a gente precisa entender o que cada coisa ela trabalha dentro da sua esfera, e que a filosofia do relativismo, do naturalismo, ela acaba usando desses conceitos matemáticos para provar os seus pontos de vista.
O que a gente talvez tem que perguntar dentro desse conceito, vou para o conceito filosófico, né? Por que não pode haver relativismo? Por que não pode haver? Por que cada um de nós aqui nessa mesa não pode construir uma verdade?
Exatamente.
Por que tem que existir uma verdade determinada?
Absoluta.
Absoluta. É porque Deus é ditatorial? Não. Por que no universo existem as leis lógicas da relatividade? Por quê? Porque ele tem que ser organizado.
Exatamente.
Então, por que tem que ter uma verdade absoluta?
Eu acho que isso remete muito...
Se não desorganiza.
A história do surgimento do mal, né, do céu. Me veio muito essa questão, né, desse questionamento. Por que Deus, ele é absoluto? Né? Por que ele é a verdade absoluta? E é o tipo de questionamento que começa a surgir, por exemplo, no coração de Lúcifer ali, né? Será que não pode ser de outra forma? E Deus, em toda a sua sabedoria, né? A gente sabe que nós estamos vivendo esse período contaminados pelo pecado, justamente por conta... Porque Deus está tentando dizer para a humanidade que ele é amor, né? E você o ama porque você o conhece, não porque você tem medo, né?
O amor lança fora o medo.
O amor lança fora o medo, né? Ele quer que as suas criaturas o adorem, o amem, porque ele é amor, e não porque elas têm medo de que ele extermine, né? Então, é por isso que a gente vive esse período, né?
Então, é
muito essa questão da... Por que nós precisamos de uma verdade absoluta? É, a gente começa a relativizar, quando a gente começa a falar sobre relativismo, sobre essa questão das várias possibilidades de universo, isso tira muito o conceito, inclusive, pastor...
E da sua própria existência.
Da própria existência.
Que foi que a gente começou.
Uhum.
Eu não sou eu não existo.
Eu sou só um resultado de escolhas aleatórias.
Exatamente,
que podem acontecer de forma diferente em outro lugar.
Exatamente. E isso que você está falando... Isso se confunde tanto na nossa mente.
Uhum.
Eu estou fazendo, você sabe, né, outra faculdade, outra graduação, e agora um grande dilema agora da área da psicologia. Dilema não é dilema, mas o que tem contagiado um pouco a psicologia é a busca da terapia através da IA, né?
Uhum.
Da inteligência artificial. Então, alguém cria um robô, e esse robô começa a me dar respostas dentro do meu questionamento. Só que aí você percebe que o robô, ele é intencional, ele nunca vai contrariar você, né? Ele não vai fazer você olhar para você, né?
Vai fazer a terapia do confronto.
Você já consultou a IA? Já consultou a IA?
Sim.
Sempre que você consulta, diz assim, que excelente pergunta que você fez. Você já lisonjeia,
né? Excelente ideia.
Exatamente.
Cheio de lisonjeia.
E agora eu li algo, né? Que... As empresas de IA, né, estão criando robôs que vão ser companheiros de relacionamento, assim, alguém que você vai poder conviver.
Uhum.
Né? Então, por que eu tô usando isso como exemplo? Porque me leva para uma realidade que você começa a pensar assim, não, é possível que essa realidade exista, então é possível que eu seja uma realidade construída, aquilo que a Larissa colocou, uma realidade construída por alguém superior a mim.
Olha aqui, eu preciso dizer algo. Preciso dizer que você que se encantou, como o pastor Gilmar Batistotti também, com esta sumidade que está entre nós, não é IA, não é uma inteligência artificial.
Ele não é, ele é real.
É o nosso astrofísico de plantão, Marcelo Matheus.
Você está mandando
a gente precisa
intervalo.
Parar um pouquinho, senão a Larissa vai...
Isso é real.
Exatamente.
Isso é real mesmo.
Mas guarda o texto para volta.
Mas isso é relativo ao seu ponto de vista.
É o meu elogio.
Eu acho que a gente não deve ir, mas isso é uma verdade absoluta. A gerência diz que tem que ir.
Sim, e a gente volta daqui a pouquinho, inclusive com a resposta da Larissa para o Moana Manuel dos Santos, que colocou aqui uma...
Ai, ai, ai.
Uma questão, mas não é nada
Posso
demais.
Ler a sua pergunta, Manuel?
Nada demais, não. Mas a resposta é sua. E a gente volta já já.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o propósito da existência, porque viemos ao mundo, tudo isso com o mestre em astrofísica, Marcelo Matheus, mais conhecido como astroquark.br no Instagram. Mas antes da gente continuar, Veri, temos presente aqui. Outubro ainda é o mês das crianças.
Exatamente, e as crianças estão sendo contempladas com esta maravilha, que é a revista Descobrindo Tesouros. Um tesouro de verdade, pastor Gilmar Batistotti.
E aqui, você sabe que a arqueologia é uma ciência que ajuda a gente a entender verdades, até hoje, verdades da palavra de Deus.
Uhum.
Então, que comprovam que existia um propósito, né?
Um sentido.
Como é que a Bíblia chegou até a gente hoje?
Um verdadeiro milagre, né? Quando a gente começa
tanto,
a estudar.
Tanto no processo de composição do texto, quanto no processo de composição, de preservação, de tradução do texto. Isso é um negócio... Né? Eu sempre fico pensando, 1.500 anos do primeiro ao último livro. Né? Três línguas diferentes. 40 escritores diferentes. Como é que isso se harmonizaria? Uhum. Então aqui, Veri, para ensinar as crianças, essa geração que o Marcelo falou, uhum, né, que está vindo com esses questionamentos também, então vale a pena ensiná-los e você vai fazer isso de uma forma criativa.
Isso, divertida. Aqui, aqui. Com esse trio sensacional.
Até, né, o Veri está se divertindo.
Eu gosto. Eu gosto. Eu já me diverti com a Super Lupa, agora estou me divertindo com Descobrindo Tesouros.
Rodrigo, né, Silva.
Eu assumo.
É o Rodrigo Silva, é o Camelo. Como é que é o nome do Camelo? Caleb?
Caleb.
Caleb, como é que é o nome do menino?
É o Afonso.
O Afonso. Então, é o trio aqui.
O Afonso é o aspira, é, o aspirante. Né?
Eu quero desafiar o Marcelo a escrever uma revista.
Oh,
tá? Escrever.
Tá nas suas mãos, Deus.
Viu? Oh, escrever uma revista aqui.
Que ideia, né, boa.
Tá, Marcelo?
Mais uma para eu ler de capa a capa.
Pode ser uma para adulto e uma para criança.
Para criança.
Tá? Beleza?
Mais então, uma tá que aí. Eu vou estudar de capa a capa.
12981510081.
Isso.
12,
só mandar. 9. Pode continuar, pastor.
12981510081.
Pronto. Só mandar Egito aqui pro nosso WhatsApp para receber a revista.
Se você escrever Egito,
isso,
vai receber um áudio.
Exatamente.
Do, uhum, professor doutor Rodrigo Silva.
Yes. Exatamente.
E no futuro do Marcelo. Marcelo, escreva uma revista que vai valer a pena.
Com certeza.
Um tema desse, né? É, né? Começa com os quadrinhos de Minecraft, assim.
Isso, hã? É.
Pastor, você bom. Queria ler um texto aí e o Veri deixou.
Veri
falou: não, só depois do segundo bloco.
Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Quem? Né? Quem antes de Deus? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Amém.
Essa é aquela pergunta, né?
Uhum.
Quem criou Deus, então, professor?
Explode a minha cabeça.
Nossa, exatamente.
Enquanto vocês estavam conversando, hein, Veri, eu tava pensando aqui... Passou na minha cabeça essa pergunta, que com certeza passou na cabeça de muita gente, pelo menos uma vez na vida. E durante o programa passou na minha cabeça. E eu falei comigo mesmo, para. Não cabe na sua cabeça entender isso, sabe? Pelo menos não hoje, não enquanto estamos aqui.
Eu acho que até pior que a pergunta, Lari, é a resposta que a gente recebe, né? Deus sempre existiu.
Como?
Eu sou.
Lida com isso agora, Larissa.
Não dá!
Eu li o texto de Romanos, capítulo 11, versos 22... Versos 32 a 36.
E olha, quando a gente se aproxima dele como criador, né, a gente aprende que ele não fica com o controlezinho na mão, com o joystickzinho na mão, controlando, né, como a gente pensou ali, pessoas sem vontade ou algo assim, né, que ele cancela quando quer. Não, né?
Uhum. É interessante.
Isso é muito nosso.
Né? Exatamente.
É nosso desejo de ser manipulado, sei lá.
É porque pra gente tudo vem de algum lugar, né?
Uhum.
Tudo vem de algum lugar.
Tudo tem, na verdade, a gente fala sobre causas.
Causas.
Nada na natureza, na nossa vida, acontece sem uma causa.
Uhum.
Né? E aí a gente começa a retroceder. E a gente usa muito isso no campo da física, a gente vai... Por que que as coisas caem no chão? Tem uma causa, a gente tem a lei da gravidade, né? Então você tem. Mas qual é a causa da lei da gravidade? Ah, ela surgiu no início do universo. Mas tá, por que que o universo teve um início? E aí acaba a causa, né?
Uhum.
E aí acaba... Não, aí agora é aleatoriedade. Por que que a vida surgiu? Não, agora aconteceu uma série de combinações aleatórias. Então, é muito interessante até esse ponto que o Veri falou, né? Sobre a gente até que o pastor comentou, né, sobre a causa de todas as coisas, né? A gente começa a fazer o caminho, a gente começa a observar os fenômenos e a gente começa a observar que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo teve um começo. Mas quando a gente começa a tratar da nossa existência, o naturalismo, né, que a gente chama, né, que é a filosofia que está impregnada na ciência hoje, tira esse propósito, né? E é interessante, eu tenho feito aqui no Astroquark, né, que é o perfil do Instagram, que eu tenho falado sobre criacionismo, tenho falado sobre propósito, dessa integração entre fé e ciência, esse diálogo que historicamente sempre existiu entre essas duas áreas, que hoje parecem tão distantes uma da outra, mas na realidade a ciência ela surgiu no berço da religião, né? E no Astroquark eu tenho tentado trazer outras pessoas também, outros profissionais de várias áreas. A gente tem uma comunidade de cientistas adventistas, de outras denominações também, criacionistas, que tem tentado trazer a cosmovisão criacionista de volta, né, para dentro da investigação científica. E alguns comentários que eu recebo, Veri, Pastor Hilário, olha só, uma vez eu postei um vídeo sobre... falando sobre a visão criacionista, sobre a integração fé e ciência, e um dos comentários que eu recebi foi: eu não consigo acreditar num Deus com D minúsculo, né? Que permite tanta maldade no mundo. E aí eu vou abrir aspas pro comentário que ele fez, peço até desculpa até pelas palavras fortes que ele utiliza. E ele comentou assim: se esse Deus existe, ele é um Deus terrível. Então, olha a mentalidade que a gente tem vivido na nossa sociedade hoje, das pessoas que não acreditam na existência de Deus, né? Pessoas que falam assim: olha, se Deus existe, ele é um Deus péssimo, porque olha quanto desastre acontece nesse mundo, quanta tristeza a gente vive. E aí vocês dizem para mim que existe um propósito, que existe um planejamento. Na verdade, existe é acaso. A gente vive fruto, resultado de aleatoriedades que vão acontecendo. Mas como que a gente consegue, pastor? Agora vem a pergunta. Como que eu consigo dizer para alguém que não acredita na existência de Deus que existe um propósito na nossa vida? Olha o nosso desafio, com o que nós estamos lidando. A nossa juventude tem flertado com este pensamento, com esse tipo de ideia que tem... Eu falo dessa preocupação porque quem é pai de adolescente, de jovem, tem um adolescente dentro de casa, um juvenil dentro de casa, eles têm acesso a muita coisa na internet, né? Vídeos no TikTok, no Instagram, recortes no YouTube, coisas rápidas que começam a entreter a mente deles com essa ideia de que como que a gente pode acreditar que a nossa existência tem um propósito se tanta desgraça acontece no mundo? Né? E isso começa a chegar para nós e a gente começa às vezes a botar: não, não é assim, você tem que prestar atenção no que você está vendo. E na verdade não, a gente precisa discutir. E aí eu lanço essa pergunta: como que a gente responde?
É porque a gente não quer conversar.
Exatamente.
Vamos pensar agora na sua fala, quanto pode gerar assim de indignação em quem não quer encarar uma situação que existe, de alguém dizer, como eu já ouvi inúmeras vezes, né, professor, por quê, né, quando dei aula, né, por que diante de tanta dor e sofrimento nesse momento, está acontecendo essa guerra, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, quantas... onde está Deus diante de tudo
como
isso?
Como é que a gente enxerga o propósito diante
exatamente
disso tudo?
Então, é assim, eu sempre gosto de pensar... É preferível você olhar para essa situação e dizer: não há propósito? Dizendo assim: não, então não tem propósito. Nós sempre viveremos isso. Isso para você faz sentido? Então, porque a gente tem que devolver esse questionamento. Não, então não existe propósito e nós sempre viveremos assim. Isso faz sentido? Para a pessoa, não faz sentido, porque ele está buscando um propósito.
Se houve o questionamento...
Exatamente, porque ele está querendo encontrar um propósito.
Exatamente.
Então, partindo disso, eu tenho a minha crença sobre... Daí volta aquela pergunta que você fez. Por que eu acredito no que eu acredito? Porque no que eu acredito, eu tenho explicações para isso. Não explicações do porquê isso está acontecendo individualmente, mas de forma geral eu tenho, como eu mencionei, são muitas variáveis. Uhum. E uma delas é pecado, é escolha humana. Uhum. E aí a Bíblia vai apresentar isso para a gente. E não só vai apresentar esse início, como vai apresentar a recriação. Vai apresentar o fim. Então, por que que eu acredito nisso? Por que que isso tem propósito? Porque, segundo a Bíblia, isso vai acabar. Isso. Então, se vai acabar, eu encontrei o propósito da existência. Agora, se eu digo assim, não, isso nunca vai acabar, então não há propósito para a existência. É. E aí, quando... Porque a gente... É interessante, né, nesse questionamento que você colocou. Ah, ok, se ele existe, ele é mau. Mas por que ele é mau? Não pode haver outro mal? Não pode haver.
Direcionado a ele.
A ele. Né? Porque no fundo, no fundo, há, né, aquilo que...
Aquele sentimento de revolta.
É, e de eternidade.
Exato. Pulsando, que está ali.
Está ali.
Incomodando.
Exatamente.
Né? É um sentimento que incomoda o ser humano.
É.
E aí tem aquele texto de Eclesiastes,
exato.
Né?
Deus colocou a eternidade no meu coração. Exatamente.
É isso. E essa eternidade, ela faz o ser humano questionar. Em todas as civilizações, você vê os seres humanos que não têm, por exemplo, o acesso ao cristianismo, vão dizer assim, mas eles estão adorando, eles estão ali, eles precisam.
Está dentro.
Isso faz parte do ser humano.
Pode pegar, a gente até já comentou isso aqui em um momento, pode pegar uma ilha remota, isso. Em algum lugar onde não há contato com a civilização, ele, de alguma forma, está se dirigindo a um ser superior.
É como se existisse uma necessidade. Dentro do ser humano, né?
Falta. É, exatamente. Todas as buscas de explicações de civilizações dentro da antropologia encontrou isso. Havia dentro daquele indivíduo, assim, não, tem alguém maior do que eu. Uhum. E o texto que você citou é Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, não tem como explicar. Agora, o que você trouxe é importante. Eu tenho que estar disposto a ouvir.
A gente tem que estar disposto a discutir.
Exato.
E expor também, a nossa fé não nos livra dos nossos questionamentos.
Com certeza.
A minha fé, ela contempla o meu questionamento. Né? E eu acho muito bonito essa visão de fé que a gente tem. A gente, às vezes, cresce num ambiente em que a fé é inquestionável. Né? Deus, ele é um ser inquestionável. E quando a gente vai passando tempo com Deus, com a Bíblia, a gente vai desenvolvendo, caminhando nos degraus da nossa espiritualidade, a gente vai vendo que, muito pelo contrário, conforme a gente avança na nossa fé, mais questionamentos vêm para nós. Só que, esse questionamento, é interessante porque, assim, quando a gente lida com o adolescente, eu falo porque é o público que eu lido, né? Quando você expõe as suas fragilidades, os seus questionamentos, ele se sente acolhido e ele sente que ele também pode ser vulnerável naquele ponto. Isso é muito interessante, porque a gente às vezes cria uma barreira, né? Não, eu preciso ter todas as respostas. Porque como que uma pessoa que está em formação vem me perguntar algo que eu não sei responder? Não, eu preciso, não, porque a gente precisa. E a gente dá aquele sermão e, na verdade, a gente precisa ouvir mais. E falar assim, nossa, isso que você trouxe é interessante, porque tem alguns pontos também que eu questiono, mas deixando a plena, clara a ideia de que a minha fé, ela permite os meus questionamentos.
O ceticismo também faz a gente crescer.
Exatamente.
E a gente tem medo de ser cético às vezes, assim, mas peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Talvez alguns até estão escandalizados agora com a nossa fala. Né? Mas essa busca por questionamento é uma busca por... Ele tem anseios e eu tenho que estar pronto a ouvir.
Estou pensando aqui no vazio do cético. Né?
Exatamente. Mas quem de nós que está nessa mesa um dia já não questionou algo sobre a crença?
Exatamente.
Todos nós questionamos. E a gente não precisa ter receio disso. Um dia minha filha perguntou assim... Pai, por que que Deus não atende a minha oração. Ela estava orando por um propósito e não acontecia. Uhum. Por que Deus não atende minha oração? Eu tinha minhas explicações para ela. Uhum. Né? Como a gente pode dar explicações? Eu falei, filha, não sei.
É isso.
Não sei. Eu não sei. Né? Posso conjecturar. Né? Existem as variáveis de uhum. novo aqui. Mas eu não sei. Tem horas que eu não entendo. Uhum. Né? E diante do não entendimento, eu ao rendimento. Exato. Eu só me rendo e confio.
Essa é a diferença de quem tem fé e quem não tem.
Exato.
Porque no momento em que os meus questionamentos não são respondidos, e muitos deles, até a volta de Jesus, não serão, a gente se rende à fé de que quando, até na fala, né? Quando ele voltar, os nossos questionamentos, enfim, serão esclarecidos. A gente tem a plena convicção de que ele é a resposta. Não é que ele tem todas as respostas.
Exato.
Ele é a resposta.
Exato.
Né?
A gente já falou de Jó aqui,
exatamente.
Lembra? Que a gente falou de Jó diante de tudo.
Isso,
né?
Onde você estava.
Onde você estava e tal. É. Aí Jó diz, né? Antes eu só ouvia falar do Senhor, agora eu sei
exatamente.
Quem é o Senhor. Então... É. Mas Jó teve todas as explicações?
Não.
Morreu sem ter.
Sem ter.
É, nós sabemos mais do que ele, dele.
Exatamente.
Exatamente.
Se a gente pega a nossa apologética, a nossa exegese é muito maior do que a que Jó tinha.
Exatamente.
Né? Se a gente pega para ver.
Então é muito fácil falar de Jó dentro da nossa...
Exatamente.
É muito fácil falar de Jó dentro da nossa... Da visão que a gente tem. Ótica. Agora coloque-se no lugar dele, né?
Agora a gente tem 4 minutinhos, velho,
para
o programa acabar.
Que é isso? Eu me recusei a olhar para o relógio.
Mas eu acho que essa pergunta não pode faltar.
Esse tempo é real, quero dizer.
É um tempo real.
Não é relativo.
Não, não é relativo. 4 minutos mesmo.
Eu queria saber qual que é a diferença entre dizer que o universo surgiu e que o universo foi criado. Qual que é o peso em entender que ele foi criado e não que simplesmente...
Atenção.
Apareceu.
Resposta programada para 1 hora de duração.
Vamos lá, põe meus slides aqui. Muito bem, Larissa. Eu acho que essa pergunta, ela na verdade, a resposta dela é todo o programa que nós gravamos. Porque o surgimento, ele parte da ideia da aleatoriedade do acaso. E a criação, ela parte de um criador que teve uma intenção em se revelar através da sua criação. Né?
Surgimento é aleatório.
É aleatório.
Não tem sentido.
Não tem propósito.
Tem
Ele poderia
propósito.
Ou não surgir.
Isso.
Né? E de repente surgiu. Né? E se nós estamos falando sobre isso, é porque surgiu. E quando a gente fala de um universo criado, é um universo que tem mais respostas do que um universo que surgiu. Eu vou até...
Bonito isso.
Bonito,
olha,
né?
Bonito,
eu vou
bonito.
Até agora assinar, eu vou assinar.
De novo,
Marcelo
de novo,
Matheus,
de novo.
Eu vou falar de novo.
Richa, escreve aí,
por favor, que essa eu vou anotar e vou dar os créditos.
Um universo criado tem mais respostas do que um universo que surgiu. Marcelo Matheus.
Por isso eu cito o texto do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus.
Maravilhoso.
E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo.
Soa como música.
Olha só.
É uma poesia, parece, né?
É demais, né? É demais. Por isso, olhar para a natureza é crer no universo que responde mais, né?
Exatamente.
Que responde mais.
Pastor, só repete para os nossos ouvintes aí a passagem. Qual
Salmo 19, versos 1 a 4.
Amém. Lindo. Lari, eu sempre gosto de trazer uns livrinhos de...
Sabe que hoje até eu tenho um livro?
É mesmo?
Mas você é prioridade, vai, você começa.
Não, eu quero 2 aqui, esse inclusive da CPB para aquela câmera, né?
Isso.
Olha, o nome do livro é Maravilhas da Criação, na CPB. É um livro que você não precisa ler da esquerda para direita, você pode pegar qualquer capítulo, porque ele traz evidências de planejamento, de design na natureza.
Que lindo!
Então, é como se aquele tipo de série que você não precisa assistir na ordem, você pode ler, porque aqui você tem uma série, vai da biologia, da química para física, tem na CPB Maravilhas da Criação.
Linguagem Geraldo acessível.
Mestre, muitas imagens. Olha que coisa linda, gente. Muitas imagens, um livro bem escrito.
Dá para ler para as crianças?
Dá para ler para as crianças.
Legal.
É um livro para você dar para um adolescente falando, toma, lê isso aqui e depois a gente conversa.
Legal.
E o próximo?
E o outro, A Ciência Pode Explicar Tudo, John Lennox. Um grande cientista, professor da Universidade de Oxford, que... Esse livrinho é um livro de introdução. A ciência tem a resposta para todas as coisas e dá para fazer ciência sendo cristão?
É um... Boa.
Muito bom. Perfeito, excelente.
É isso. Ah, o meu livro.
O seu livro.
Uma Vida com Propósito. Rick Warren.
Sucesso.
Para você. É um livro muito bom. Marcelo, obrigada.
Eu que agradeço.
A gente agradece mais uma vez. Não vamos dar tchau, né, velho?
Não, porque ele vai voltar.
Demais. Exatamente.
O papo é maravilhoso. E o aprendizado também.
Sigam ele nas redes sociais, @astroquark.br. Quark com Q-U-A-R-K.
Muito bem, Larissa.
Pastor, até amanhã?
Até amanhã.
Até amanhã, Mr. Gilmar Batistotti.
Valeu, Veri.
Larissa.
Veri, você é real.
Real.
Você é real. E tem um propósito para sua vida.
Amém?
Amém.
Até amanhã.